Declaro aberta a sessão ordinária de hoje. Solicito que a secretária faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.
Zacarias, capítulo 14, versículo 16. O Senhor será adorado em Jerusalém. Depois disso, todos os que sobrarem nas nações que lutarem contra Jerusalém irão uma vez por ano até lá, a fim de adorar o Senhor Todo-Poderoso como rei, para comemorar a festa das barracas. Se uma nação não for adorar o rei, o Senhor Todo-Poderoso, então, não cairá chuva naquele país. Palavras do Senhor.
Solicito que a secretária proceda com a leitura da matéria do dia.
Ofício número 209 de 2014, Rondinha, 25 de agosto de 2014. Excelentíssimo senhor Renato Luiz Anata, presidente da Câmara de Vereadores, Rondinha, Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor, valho-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência, oportunidade em que encaminhe em anexo projetos de leis número 49 a 53, para apreciação e aprovação. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me atenciosamente Ezequiel Pasquete, prefeito municipal. Projeto de Lei número 49 de 2014 autoriza o Executivo Municipal a abrir créditos especiais, incluir na LDO e PPA, suplementar e dar outras providências. Parecer da Comissão Permanente número 5. Perdão. Projeto de Lei número 50 de 2014. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar despesas com o Clube União de Rondinha e dá outras providências. Projeto de Lei número 51 de 2014. Autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com o CONSEPRO, Conselho Comunitário para a Segurança Pública de Rondinha. Projeto de Lei número 52 de 2014. Autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de Lei número 53 de 2014. Cria o Programa de Incentivo à Instalação de Empresas no município de Rondinha e dá outras providências em estudo. Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2014. Dispõe sobre a aprovação das contas do Executivo Municipal de Rondinha referente ao exercício de 2012.
Deu? Passaremos agora ao grande expediente. Primeira bancada, a bancada do PP, vereadora Silvana Tres.
Boa noite ao presidente desta casa, senhor Renato, ao assessor jurídico Marcelo, aos demais colegas vereadores e aos que nos escutam pela página da Câmara na internet. Eu hoje gostaria, em primeiro lugar, de agradecer os elogios recebidos na penúltima sessão por parte dos meus colegas vereadores. Não levei nem um pouco como ofensa ser chamada de sabidona, muito pelo contrário. Muito obrigada pelo elogio, Zico e Júnior. Vejo também que o Júnior evoluiu bastante nos seus discursos e hoje ele já pode ser comparado a La Fontaine, a Monteiro Lobato e até a Jesus, que usavam fábulas e parábolas para exemplificar, né, aquilo que queriam dizer. Então, a vocês, muito obrigado. Quando quiserem me elogiar novamente, eu aceito com prazer. Em segundo lugar, gostaria de parabenizar a Secretaria Municipal de Educação pelo projeto Fatos e Fotos, que hoje e amanhã está tendo sua culminância, então, no Salão Paroquial, no Museu Evangelizador, mais precisamente. Este projeto foi desenvolvido junto das secretarias AISMEC, Secretaria de Educação e de Assistência Social, com o objetivo de proporcionar à comunidade rondinense um contato maior com a história de seus antepassados, perpassando por sua cultura, valorizando a história local. Muito interessantes estão as exposições dos trabalhos dos alunos, das escolas que participaram, o resgate histórico realizado por essas escolas. Então, eu quero parabenizar mais uma vez essas duas secretarias e o Poder Público Municipal, então, por esse projeto e, com certeza, principalmente, os alunos e professores que se empenharam no desenvolvimento dessas tarefas, né, do projeto, que são, sem eles, na verdade, nada disso se concretiza. Quero também parabenizar a assistência social, em nome da coordenadora municipal de assistência social, a professora Dejane, pelo belíssimo evento proporcionado hoje aos idosos, né, ao grupo das terceiras idades, hoje no Salão Paroquial, onde eles tiveram uma missa, receberam um almoço, né, foi feito um almoço para eles, e depois puderam participar também desse projeto Fatos e Fotos, e numa tarde, então, de lazer proporcionada. Parabéns, fica aqui a nossa gratidão a essas secretarias por se importarem e por fazerem acontecer as coisas no nosso município. Como já foi elencado várias vezes, então eu gostaria de lembrar, foi pedido novamente, sobre a questão da barragem do Rio, que foi levantado esse assunto também na penúltima sessão, já foi assinado, então, com a Metroplan o termo de cooperação, e esse estudo que a Metroplan fez já está em mãos de uma empresa de engenharia de Carazinho, que no mais tardar semana que vem vai mandar, então, o retorno desse estudo e um pré-projeto do que precisa ser feito para fazer a contenção, então, das cheias do rio Lambari. Outra coisa que gostaria de lembrar é que mais uma emenda está se concretizando, então, a emenda do deputado Covatti, de R$100 mil, já foi assinado o convênio do Hospital Padre Eugênio com o poder público, então, para o repasse desta emenda, o que com certeza vai ser de muita valia para mantermos o hospital de nossa cidade. Então, por hoje, era isso. Ah, antes de encerrar, gostaria de ressaltar que estivemos como vereadores todos visitando a obra da escola, no caso, o aterramento do terreno. Vemos que as coisas estão andando e logo, logo, então, já estarão sendo iniciadas essa obra, que vai ser uma obra bastante grande para o nosso município. Que bom que todos pudemos ir lá, ter esclarecimentos com o prefeito sobre como vai acontecer esta obra. Já temos a empresa licitada, já foi homologada. É só questão de terminar a terraplanagem do terreno para dar início, então, à construção. E teremos um espaço educativo muito bom, com recursos do PAR, provindos da esfera federal, porém, que nada mais é do que os impostos que nós pagamos. Mas é de lá que vem, com o empenho de todos, da Secretaria de Educação, do Poder Público Municipal, dos vereadores, que não mediram esforços, então, para que o município conseguisse esse grande feito. Que bom, assim estaremos, de uma forma, qualificando a infraestrutura das escolas, primeiro passo para se qualificar a educação. Era isso por hoje, meu muito obrigada.
Próximo vereador, vereador Júnior Pérez.
Primeiramente, quero cumprimentar o presidente desta casa, a secretária, assessor, demais colegas vereadores e o povo que está nos ouvindo. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Silvana pela comparação, porque ser comparado com Jesus não é para qualquer um, né? Quero falar um pouco hoje sobre uma viagem que os alunos do colégio fizeram à Universidade de Santa Maria. Eu estive junto à Secretaria da Educação, solicitando a cedência de um ônibus para os alunos do terceiro ano viajar até conhecer a Universidade de Santa Maria, cujo objetivo da viagem é proporcionar aos alunos concluintes do ensino médio a oportunidade de conhecer experiências adquiridas na Universidade Federal de Santa Maria, proporcionando espaços multidisciplinares interação com a comunidade universitária que agreguem conhecimentos advindos da ciência e tecnologia. Tenho também a justificativa do meu pedido, pois essa viagem, a formação integral do aluno compreende que os mesmos sejam ativos críticos protagonistas e interajam com as mais diversas formas de conhecimento. Portanto, quando há interesse em adquirir conhecimento, cabe a nós incentivá-los em toda e qualquer atividade que busque essa aquisição. Dessa forma, justifica essa viagem para a Universidade Federal de Santa Maria para participar do Descubra UFSM, que permite uma interação entre os alunos e a universidade, possibilitando aos aspirantes ao ensino superior oportunidades de conhecer os mais diversos cursos, podendo auxiliar em sua escolha profissional. Pois estive junto à secretaria solicitando um ônibus e esse ônibus foi negado. A viagem aconteceu da mesma forma, mas com um número bem reduzido de alunos, pois nem todos têm condições de pagar a viagem até lá. Eu acho que é uma falha por parte desta secretaria. Também quero voltar a um assunto que está sendo muito discutido em nosso município, que é a parada do campeonato do futebol 7. Agora está sendo comentado que vamos ter um campeonato de futebol de salão, mas até agora nada. Dia 18 de maio tivemos a última rodada do campeonato de futebol 7 na linha Araçá Santo Antônio e de lá para cá nenhuma explicação. Eu acredito que o presidente do CMD deve ter recebido o seu salário da mesma forma do dia 18 de maio para cá, mas não está cumprindo com o seu papel. Era isso, muito obrigado.
Próximo vereador que fará uso da palavra, vereadora Marcisa Pedão.
Boa noite. Primeiramente, quero cumprimentar o presidente da Câmara, o secretário, assessor jurídico, colegas vereadores e demais que nos ouvem pelo portal da Câmara. Na sessão passada, meu colega vereador Renato comentou sobre o prédio que está sendo construído ao lado da nova escola Charan. Que bom que está sendo construído um prédio de vários andares. E, além do mais, hoje temos mais 4 loteamentos novos com terrenos à venda para a construção de novas casas. Mas eu espero que tenha emprego aqui nesta cidade também para todos esses moradores que vão ocupar, que virão a ocupar esses apartamentos ou esses terrenos que estão sendo vendidos. Não adianta ter prédios grandes se não temos emprego para essas pessoas, para poder trabalhar. Ou vão ter que continuar a trabalhar em Sarandi, ou a prefeitura vai dar emprego, já que o comentário que mais se ouve é que a prefeitura é um cabide de emprego. Hoje também, todos nós vereadores, nós estivemos juntamente com o prefeito, o secretário de obras, nós fomos visitar a obra da nova escola de ensino fundamental, onde nos mostrou como serão as instalações da nova escola e que logo, esta obra estará pronta e tendo um bom espaço educativo e muito bom para nós desenvolver nossos trabalhos. Para hoje era isso, meu muito obrigado.
Próximo vereador, vereador Zico do Bairro.
Quero cumprimentar primeiramente o presidente da casa, colegas vereadores, secretário e os ouvintes do Portal da Câmara. Quero dizer aos ouvintes do Portal da Câmara que continuem participando, ouvindo e dando suas sugestões. Pois nesses dias fui barrado por várias pessoas comentando do que ouviram no Portal da Câmara do trabalho que a gente vem fazendo aqui nesta casa. Quero fazer um comentário, quero dizer que sou democrático e cada um faz o que quer, da forma que quer, mas vi no veículo particular, ou de uso particular, do secretário da administração, um adesivo que dizia: fora Dilma e leva junto o PT. Esse adesivo, essa campanha está sendo rodada na internet, nos face de cada um, das pessoas que compartilham, e dizer que é uma opinião própria, faz o que bem entender. Mas cabe a mim vir aqui dizer que Dilma e Lula, com os 12 anos de mandato do PT, mandou muito. Falei na outra sessão de que nunca teve um governo que fez tanto pelo nosso país. Muitas vezes não precisa nem ir até o governo pedir o recurso, que o recurso venha até o município. Exemplos que já foi citado aqui, os micro-ônibus, os ônibus escolares, caminhão, caçamba, patrola, retroescavadeira, draga, recursos de 3 milhões e meio, 3 milhões e 500 mil reais para construir escolas, Rondinha foi contemplada e outros municípios também, recursos para fazer as creches que os outros municípios têm, o nosso não tem, dizer que nunca se mandou tanto recurso também para as comunidades do nosso município para recuperação das quadras de esporte, os salões de festa que a gente tem, exemplos aqui no nosso município, que vem o recurso tanto do governo federal quanto do governo estadual. Exemplo do governo estadual, ambulâncias equipadas, as melhores ambulâncias que poderia ter, as ambulâncias equipadas que vieram para o nosso município e para outros municípios. A SAMU, que foi feito, inúmeras ambulâncias para vários municípios, também vem recurso do nosso governo. Governo esse que o PP faz parte. Talvez não esteja informado quem colocou esse adesivo. Parece que hoje, se tem algum problema, o problema é só da Dilma. Mas nós temos que lembrar que há uma coligação, e nessa coligação o PP está junto. E o PP tem o Ministério das Cidades. Eu perguntaria, em Rondinha, o que foi feito pelo PP com o seu Ministério das Cidades? Se foi feito alguma casinha popular, trazida alguma casa na cidade ou no interior. Então, cada um pensa o que quer, fala o que quer e escuta o que quer. Quero dizer também do nosso deputado Dionísio Marcon, que foi finalizada já as obras na comunidade de Linha São Valentim, investimento esse, emenda do deputado Dionísio Marcon, R$ 75 mil, reais, comunidade de Santa Lúcia, R$ 75 mil, reais, também acompanhamento do deputado Marcon. Dizer também que a comunidade do Araçá Santo Antônio estão fazendo a obra no salão, na sua comunidade, que decidiu o que fazer com 60 e poucos mil reais, que é do Ministério dos Esportes, com acompanhamento do nosso deputado. Também dizer ao pessoal da Fita Velha também, que também estão em fase de construção dessas obras, que tem um investimento lá do governo federal, através do Ministério dos Esportes, com acompanhamento do nosso deputado, R$ 75 mil. Reais. Dizer que a comunidade de Linha Tunas, tive a oportunidade de ir lá, a gente está entregando material, trabalho com material de construção, e tivemos lá entregando material para aquela comunidade. Dizer que lá tem um investimento de mais de R$ 130 mil, reais, que vem do Ministério dos Esportes, com acompanhamento do nosso deputado. Dizer também da importância de nós pensar em quem votar nessas eleições. A democracia está aí para isso. Vote inconsciente. Não pelo aquilo que ganha, mas pelo aquilo que os candidatos irão fazer. Não adianta chorar depois de ter feito a escolha errada. Era isso, muito obrigado.
Próximo vereador, vereador Denilson Pedrini.
Gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa, secretária, colegas vereadores, e cumprimentar também as pessoas que nos escutam, que nos acompanham pelo portal da Câmara. Inicialmente eu gostaria de comentar alguns projetos que serão votados hoje. O projeto 50, que destina recursos para o Clube União. Acho muito importante, o Clube União precisa de recursos para se manter. Mas eu gostaria também de solicitar ao Poder Público Municipal, através da Secretaria de Esportes, que se procurasse voltar às escolinhas, né? Várias pessoas me procuraram, conversando comigo, falando que era importante, né, as crianças terem uma escolinha de futebol, uma escolinha de vôlei. Então eu acho assim, ó, que na medida do possível se voltasse a trabalhar essas escolinhas para dar oportunidade para as crianças se desenvolverem através da prática esportiva, que é muito importante. Projeto 51 também destina recurso para o CONCEP, para auxiliar na manutenção da Polícia Civil, da Brigada Militar. Então acho importante também, pelos préstimos que essas duas entidades, a Polícia Civil e a Brigada Militar, realizam no município e auxiliam nas mais diversas atividades. Projeto 52 também trata da contratação de médicos, importante também. Nós sabemos que temos municípios que passam por dificuldades, o nosso, é claro que tem algumas carências, mas na medida do possível nós sabemos que temos uma educação, uma saúde de qualidade em função do hospital, que é um hospital bem aparelhado e que na medida do possível o governo do estado tem trazido recursos para implementar, para melhorar. Projeto 53 também ficou em estudo, mas é um projeto que nossa bancada defende com muita intensidade, que é o projeto que cria incentivo à instalação de novas indústrias, novas empresas no município. Somente pedimos para que fique em estudo porque não concordamos muito com o parágrafo único, que esse incentivo se dê através do decreto executivo, e nós entendemos que o poder legislativo tem uma importância muito grande e por isso deve participar, e nós achamos que deva ser alterado esse parágrafo único. Gostaria também de comentar a respeito da escola. Como defensor da educação, a gente sabe da importância que é a construção de uma escola de ensino fundamental de qualidade, com a estrutura toda ela, digamos assim, planejada. Eu acho que o município merece e vai ser uma obra muito grande, mais de 3 milhões e 500 de recursos do governo federal para a construção dessa obra, que vai ficar muito tempo para a comunidade Rondinha, para o desenvolvimento da comunidade. Eu gostaria também de falar a respeito das eleições. Nós sabemos que as eleições se aproximam e me surpreende às vezes pessoas defendendo os interesses de banqueiros, defendendo o interesse de grandes industriais, de grandes comerciantes, da grande mídia. E me surpreenderia se essas pessoas estivessem relacionadas com essas classes, né? Mas nós vemos muitas vezes as pessoas sendo beneficiadas pelos recursos do governo federal, sendo beneficiadas pelos financiamentos que o governo federal está dando para as classes menos favorecidas, né? E, por outro lado, defende os interesses de candidatos que não têm nada a ver com a construção de um Brasil mais igualitário, com qualidade de vida para todas as pessoas. Então, assim, ó, o vereador Zico comentou, e nós continuamos defendendo que se votem deputados ligados com a nossa realidade. Nós temos o nosso deputado Marcão, que tem feito um trabalho incessante, né, para o município de Rondinha. Destinou, através, digamos assim, do seu trabalho, mais de 300 mil para a reforma e ampliação do hospital. Então, eu acho assim que é um trabalho que demonstra como é importante nós termos deputado ligados e trabalhando para a nossa realidade. Então, por isso que nós defendemos, né, que na hora de votarmos, se votem em deputados, se votem em pessoas, né, que tenham ligação com a nossa terra e defendam os interesses do nosso município. Era isso, meu muito obrigado.
Boa noite, senhores vereadores. Eu também não podia deixar de me manifestar hoje por causa de um assunto muito importante que eu vou falar, simples, mas que o povo que está escutando e os vereadores, quem sabe me ajuda, ajuda o país com o que eu vou falar. Primeiro quero dizer para a vereadora Marfisa que se uma construtora de Rondinha faz um prédio, é 11 andares, ele vai vender os apartamentos para quem quer e para quem tem dinheiro de comprar. Então, se alguém de Sarandi quer vir comprar um apartamento, a prefeitura, como você falou, não é obrigada a dar emprego. Nós tínhamos um projeto há poucos minutos, onde ficou um estudo, que já seria a sua resposta, que a senhora pediu para deixar em estudo. Que indústrias poderão vir para a Rondinha. E daí poderiam morar nos apartamentos, nas casas que vão ser construídas. E sobre esse assunto era isso. Também o meu amigo vereador falou que um secretário colocou uns adesivos no carro. Ele não foi obrigado por ninguém a colocar adesivo de uma candidata e de dois partidos. Eu quero dizer que no passado eu era funcionário da prefeitura também, e secretários do prefeito obrigou a todos os funcionários a pegar uma bandeira e desfilar na cidade inteira com a bandeira do PT nas costas. Eu não fui. Fui prejudicado, fui castigado, mas não fui. E a resposta veio. E sobre esse assunto também de política, quero dizer que assisti ontem de noite um debate e digo o seguinte: a minha ideia sobre uma candidata mudou, porque ela botou no bolso a dona Dilma e eu também candidato a presidente, a Aécio Neves, aonde eu tenho um adesivo no meu carro. E vou dizer que até ontem a minha ideia era para votar na Dilma. Mas como temos um vice Beto Albuquerque, que é da nossa região, conhece a realidade do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e daqui da região, que eu acredito que nós já teríamos condições de formar um Estado só nosso. Então, meus amigos, quero finalizar dizendo o seguinte. O vice-presidente da senhora Dilma hoje, o senhor Michel Temer, eu ouvi em um ano, uma vez ele apareceu na televisão. Não fez nada para a nossa região aqui. Por isso que nós temos que pensar em Beto Albuquerque como vice para o bem dos nossos estados. E quem falou de escolinha, senhores vereadores, na nossa obra, aqui na nossa escola, do nosso município, que os vereadores visitaram hoje, todos, e todos até hoje fizeram a parte, admitindo ou não que é uma obra fabulosa para a nossa região, nosso município, a segunda do estado, né? Vai ter uma escolinha lá também. E em breve terá mais uma escolinha aqui e já continuar a funcionar novamente. Era isso, meu muito obrigado. Passaremos agora à ordem do dia. Solicito que a secretária proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente dos Projetos de Lei.
Parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 49 de 2014. Com efeito, a iniciativa é do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, essa comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, à consideração superior. Rondinha, 27 de agosto de 2014.
coloco em discussão o projeto de lei número 049 de 2014. Coloque em votação o projeto. Quem estiver a favor, permaneça como está. Os contrários, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei nº 50 de 2014. Com efeito, a iniciativa do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 27 de agosto de 2014.
Coloque em discussão o projeto de lei número 050 de 2014. Quem estiver a favor, permaneça como está. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei nº 51 de 2014. Com efeito, a iniciativa do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 27 de agosto de 2014.
Coloque em discussão o Projeto de Lei nº 051 de 2014. Coloque em votação o projeto. Quem estiver a favor, permaneça como está. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei nº 52 de 2014. Autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. A declaração de constitucionalidade do projeto se impõe. Com efeito, a intenção do Poder Executivo em contratar pessoal em caráter provisório a título precário, pelo prazo informado, tem previsão legal e está devidamente recepcionada na lei orgânica, no regime jurídico único dos servidores municipais de Rondinha, e se limita a casos absolutamente excepcionais e de interesse público. Embora os cargos a serem supridos através de contrato temporário e emergencial refiram-se a cargos de provimento efetivo, a contratação temporária e a título precário está justificada pelos argumentos lançados no presente projeto. Este fato de per si justifica a necessidade das contratações temporárias. Outro sim, importa destacar que, em permanecendo a necessidade dos serviços temporários em prazo superior ao legalmente permitido, deve a administração municipal promover a realização de concurso público, sob pena de afronta à Constituição Federal, no tocante ao ingresso do serviço público. Ademais, segundo informado, as contratações correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, constantes do orçamento vigente, não comprometendo as contas públicas. Da mesma forma, encontra subdânio jurídico na possibilidade de provimento de cargo ou emprego público mediante contratação direta de pessoal pela administração pública, ou seja, independentemente de prévia aprovação em concurso público, no inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, bem como o artigo 19, inciso 9 da Constituição Estadual. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior, Rondinha, 27 de agosto de 2014.
Coloco em discussão o projeto de lei número 052 de 2014. Coloco em votação o projeto. Quem estiver a favor, permaneça como está. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Parecer jurídico do projeto de decreto legislativo número 2 de 2014, de 20 de agosto de 2014. Breve síntese fática. Trata-se de projeto de decreto legislativo, o qual visa a aprovação das contas referentes ao exercício 2012 dos gestores Aldomir Luiz Cantoni, Ezequiel Pasquete e Renato Luiz Anata. É o breve relato do SATO, segue o parecer. Parecer jurídico. Preambularmente, vale ressaltar que o processo de contas foi apresentado ao Poder Legislativo. É do Poder Legislativo a obrigação de fiscalizar o município, o qual atendeu à exigência esculpida no artigo 31, parágrafo 3º da Constituição Federal. Dito isso, compulsando o presente processo de contas, denota-se que os pareceres emitidos pelos órgãos fiscalizadores vão em sentido favorável à aprovação das contas dos gestores, historiando os fatos e os dados lançados no presente processo de contas, denota-se que não são ressalvadas quaisquer irregularidades que possam desaprovar as contas dos gestores. Frente aos dados lançados, essa assessoria jurídica emite parecer favorável à aprovação das contas referente ao exercício 2012 dos gestores Aldomir Luiz Cantoni, Ezequiel Pasquete e Renato Luiz Anatas. É o parecer, contudo, a consideração superior, rondinha 27 de agosto de 2014, Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 01 de 2014, que dispõe sobre a aprovação das contas do Executivo Municipal de Rondinha referente ao ano de 2012. Coloco em votação o projeto. Quem estiver a favor, permaneça como está. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora às explicações pessoais. Cada vereador terá 2 minutos de prazo. Declaro encerrada a presente sessão de hoje. A próxima sessão ordinária será dia 10 de setembro de 2014. Ok, não, volta agora. Como é que não falou da caminhonete?